UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado no programa Conexões, aqui na Rádio UFMG Educativa, que traz de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio.
E uma ciência interdisciplinar que colabora nos campos da educação, química, medicina, psicologia, dentre outras, é o estudo da neurociências, né, ofertado pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Com foco nas interfaces de diversas áreas, a especialização em neurociência está com inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro. Sobre o curso e os estudos da neurociência, conversamos agora com o professor Bruno Rezende, coordenador do curso de especialização em neurociência da UFMG. Bom dia, professor Bruno Rezende. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Obrigado.
Ok, professor Bruno Rezende, aqui é o Elias, tudo bem, professor?
Bom dia.
Tudo jóia. Professor, muito se fala em neurociência, né? A neurociência está muito em moda, inclusive na mídia também. Professor, o que é neurociência, hein, professor?
Assim, a neurociência, na verdade, a gente acaba colocando no plural, porque é uma forma de estudar as bases dos fenômenos do comportamento em geral, não só humano. A gente acaba focando no humano porque é o mais próximo da gente.
Tá. Uhum.
Mas a gente estuda não somente o que a gente chama da área da psicologia, da neurobiologia, da bioquímica. A gente estuda diversos desses fatores que envolvem todo o comportamento.
Ok.
Essa área, então, ela tá ligada a uma interdisciplinaridade, né, professor?
Sim, sem dúvida.
Mas ela é uma área biológica, ela é ofertada pelo Instituto de Ciências Biológicas.
Não, na verdade, o curso de Neurociências, ele é ofertado, no nosso curso, na especialização, a gente tem professores de diversas áreas. Porque para entender o comportamento, no geral, a gente não pode focar só numa partezinha. A gente tem que conhecer, tem que pegar toda a parte do conhecimento. Então, nós temos professores da psicologia, os quais têm uma extensa experiência para estudar o fenômeno do comportamento. Nós temos professores também do Instituto de Ciências Biológicas que estudam exatamente os mecanismos biológicos envolvidos no comportamento humano. Temos professores própria da música, da escola de música, que estudam como é o papel do cérebro na formação desse fenômeno que a gente tão bonito da música. Temos professores também da Faculdade de Medicina que estudam as patologias, ou seja, as alterações no comportamento humano. Então, na verdade, a gente não é focado só na parte biológica, a gente tem de tudo, de todas as áreas. Porque para entender o comportamento, a gente não pode focar somente no cérebro, né?
Uhum. Professor, eu estou achando interessante que o senhor o tempo inteiro está falando assim, é um estudo do comportamento.
Isso.
Não é determinar, não é fechar o comportamento e saber que isso acontece de uma forma mais determinista. Porque muitas pessoas criticam as neurociências dizendo o seguinte, olha, não é possível explicar tudo dessa forma. Ah, vai usar azul, quer dizer que você está alegre. Ah, usou preto, quer dizer que você está triste. Então, é um estudo mesmo, é mais aberto, não é isso, professor?
Na verdade, assim, todo comportamento, a gente sabe que ele tem ele não é linear, é um comportamento muito complexo, né? A gente fala, na verdade, que um comportamento complexo é um fenômeno complexo e dinâmico. Ou seja, você tem diversos fatores diferentes que alteram o funcionamento do cérebro para depois ter um fenômeno para frente, que é o comportamento que a gente lê. Além disso, ele é dinâmico, ele depende do tempo. Então, há diversos fatores, por exemplo, alguma coisa que eu faço agora vai alterar o meu comportamento para o próximo passo, no próximo segundo. Então, ele é dinâmico. Então, na verdade, quando existe uma crítica muito grande em relação a esse determinismo, o que acontece é a gente entender os fatores fortes, aquelas influências fortes dentro de um comportamento. Então, quando a pessoa fala, um material genético faz com que a pessoa tenha um comportamento específico? Não. Ele aumenta a chance daquela pessoa ter uma alteração comportamental que pode ser considerada uma patologia.
Sim, sim. O senhor diria o quê? Uns 50%, professor? Eu estou sendo muito... Estou querendo muito, né, professor? Um detalhe, estou sendo muito determinista, né, professor?
Na verdade, isso é uma briga constante. É. Né? Mas o que alguns cientistas, até fora da área da neurociência, mas são pesquisadores da física, eles estudam muito na parte dos sistemas complexos. E esses sistemas complexos, a dificuldade é porque não tem como direcionar quais são os fatores que levam aquele comportamento. A gente consegue entender é quais são os fatores que influenciam fortemente a um fenômeno. Então a gente sabe hoje, não de uma forma determinista, até tem aquela briga filosófica, determinismo ou não.
Sim.
Mas neurociências, ela não tem esse papel, porque nós não estamos no campo da filosofia. O que a gente faz é a gente descrever como é a natureza. Então, o que a gente descreve a natureza, o comportamento é parte da natureza, é descrever exatamente quais são esses fatores. E eu, por isso que a gente acaba insistindo nos fatores.
Isso.
São fatores não só ecológicos, que também são biológicos,
tá,
que é o do ambiente, mas também aqueles fatores que são do desenvolvimento do corpo humano, desenvolvimento do cérebro, que tem essa integração constantemente. É praticamente impossível isolar o ser humano do meio ecológico.
Ainda bem.
Ainda bem.
E, professor, pensando justamente nesse método ali, né, interdisciplinar de estudar as neurociências, que não foca só, né, numa área, mas junta todas as áreas aí, que a gente, até o Elias aqui, a gente estava conversando, que lembra do método do Edgar Morin, né?
Uhum.
E isso seria o futuro das ciências, né? A gente está vendo isso na neurociência, mas você acha que as outras ciências também, esse é o futuro das ciências?
Olha, é difícil de prever se seria o futuro. Seria o desejo que a gente tem para ter essa integração geral. Porque hoje a gente chegou num ponto em que antigamente era muito fácil, existiam os naturalistas, né? A gente olha o maior exemplo, Leonardo da Vinci, que tinha um conhecimento muito amplo de tudo. Hoje é muito difícil. Se você olhar, a maioria dos currículos dos professores da UFMG, eles fazem o mestrado, o doutorado, um pós-doutorado, depois mais um pós-doutorado, cada um numa área específica. Então, biologia molecular, farmacologia, depois desenvolvimento, cada um numa área específica. Porque é muito conhecimento em cima de cada área. Então, essa integração de conhecimentos, ela é muito difícil de ser feita por uma pessoa só. Por isso que a neurociência, no plural, é exatamente essa integração de informações, de diferentes formações, para conseguir entender um sistema que é complexo. Então, essa integração dessas informações, desses campos de conhecimento, é muito importante. Mas é impossível um cientista conseguir fazer isso hoje. A não ser uma pessoa genial, mas eu não consigo conhecer nenhuma dessas pessoas. Nunca conheci.
Sim. 10:45, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos conversando ao vivo com o coordenador do curso de especialização em neurociências, no plural, né, professor?
Isso.
Aqui do UFMG, o professor Bruno Rezende. Professor, vamos falar um pouco do curso agora,
sim,
né?
Uhum.
Qual que é o objetivo do curso, como que vão ser as atividades, hein, professor?
Bom, o objetivo do curso é exatamente ensinar aquele aluno, formar aquela pessoa para que ela consiga achar as informações no lugar correto. Então, dar uma base boa para essa pessoa. Porque o perfil de alunos desse curso é muito amplo. Nós temos alunos, por exemplo, eu fui um ex-aluno do curso em 2003, e na minha sala, por exemplo, tinha filósofo, tinha músico, tinha eu biólogo, tinha médico, tinha psicólogo. Então, tem... recentemente teve professores de economia, alunos da economia ou de outras áreas também. E a ideia é, passando essa informação de neurociências, o conhecimento básico, aquela pessoa ela pode depois utilizar para aplicação ou até mesmo para depois dar continuidade no mestrado e no doutorado, no curso de pós-graduação.
Okay.
Então, o perfil dos alunos, a ideia é exatamente formar esses alunos que têm esses perfis diferentes, o que enriquece o curso também. Porque as perguntas, os questionamentos desses alunos são diferentes dos nossos e enriquece também o curso. Então, dessa forma, é fazer com que o curso seja mais integrado a diferentes áreas e entregar essa informação básica de neurociência para que as pessoas consigam aplicar em suas áreas específicas.
Professor, eu posso pensar que o curso varia de acordo com a formação da turma também, professor?
Isso era um desejo.
É?
Na verdade, não. A gente tem um cronograma oficializado, né? Básico.
Isso, tá.
Com diversas áreas.
É uma base, não é?
Isso.
Tá.
A gente acaba se adaptando um pouquinho aos alunos, logicamente, com cada turma. Mas no cronograma, a gente tem disciplinas que são dos aspectos biológicos gerais do sistema nervoso central, que inclui o cérebro, logicamente. Algumas doenças do ciclo vital, que é Alzheimer, algumas doenças que a gente tem do comportamento. Então tem toda essa formação, tem toda essa parte básica. Mas dependendo das perguntas, do perfil dos alunos, nós professores adaptamos um pouquinho, porque
claro,
não só a gente dá aula teórica durante o curso, mas a gente tem muito trabalho com artigos científicos. Então a gente acaba adaptando o perfil dos alunos com a disciplina que está sendo dada, para entregar esses artigos científicos para os alunos terem uma análise crítica em cima daquele artigo, porque hoje muitos desses alunos são bombardeados com informações da imprensa em cima de neurociência, e são informações grandes, uma quantidade muito grande, e é bom ter uma análise crítica para saber diferenciar do que realmente é científico e o que está tendo uma interpretação errada.
Ok. E não é preciso ter uma base de biologia, né, professor?
Não, tá, não precisa.
Isso, tá bom.
E professor, quando a gente escuta falar assim, né, de neuromarketing, neurocinema, essas outras vertentes aí das neurociências, elas aparecem? O curso abrange elas também?
Sim, na verdade a gente não tem no curso, no cronograma a gente não tem. Como eu disse, a ideia é entregar as informações mais fortes, porque essas áreas que estão agora em vigor, que estão sendo novas, elas são realmente muito novas. A parte da neurociência, da parte de ciência básica, ela já vem sendo pesquisada há séculos. Então o que a gente passa é entregar essas informações que já são bem consolidadas, já foram testadas durante décadas e décadas, entregar essa informação para que a gente depois tenha continuidade com as ideias novas do neuromarketing, que são pessoas que têm ideias novas e elas acabam aplicando aquela informação básica que a gente passa. Porque o que a gente vê, às vezes, são pessoas que querem, têm esse desejo muito de conseguir dar uma sustentação maior a alguma teoria, alguma informação que eles estão fazendo nessas áreas novas, mas não tem a parte básica. Então é importante entregar essa informação que já está consolidada para que isso seja amplificado, que seja melhor utilizado.
Ok. Professor, para finalizar, então as inscrições terminam agora, não é?
Sim, as inscrições vão terminar no dia 14 de fevereiro.
Tá.
E as entrevistas vão ser no dia 17 e 18.
Tá bom. E o curso vai até dezembro?
Vai até dezembro.
As aulas sexta, sábado, que horário, professor?
Isso, na sexta-feira das 14 às 21 horas. E nos sábados das 8 às 18 horas.
Tá bom. Ok.
Ok?
Então tá bom. Mais algum detalhe, professor?
Não, muito obrigado.
Ah, que isso. Estamos juntos nas neurociências.
Nesse
pensamento complexo e dinâmico, viu, professor? Que o rádio também tem isso.
Exatamente.
Então tá bom. Professor, muito obrigado, viu, pela participação conosco. Boa
obrigado
sorte.
Obrigado pelo convite.
Tá? Obrigado, professor. Bom dia.
Bom dia.
Aí acabamos de conversar com o coordenador do curso de especialização em neurociências da UFMG, professor Bruno Rezende. O curso de especialização em neurociências e suas interfaces, né, para esse ano, ano letivo de 2014, é ofertado pelo Instituto de Ciências Biológicas e recebe inscrições, como já dissemos, até o dia 14 de fevereiro. E as entrevistas, né, serão realizadas aí para a seleção dos candidatos no dia 17 e dia 18. Para participar, é preciso ser graduado em curso reconhecido pelo MEC de qualquer área do conhecimento. Ou seja, não precisa ser das áreas biológicas.
E isso que foi a sua primeira pergunta, né? E depois eu voltei um pouco, porque quando ele começou a explicar o curso, eu falei, opa, mas tem um início, né, uma base, mas isso. Dá para a gente acompanhar.
A gente vendo aqui, né, vê que tem a participação da Faculdade de Medicina, de Ciências Biológicas, Ciências Humanas, Filosofia com o Departamento de Psicologia, a Escola de Engenharia também, isso. Engenharia Eletrônica, Ciências Exatas com a Estatística, Escola de Música, então aí, ó, muitas áreas.
Muitas áreas, ok.
Para saber mais e para acessar o edital sobre o curso, né, pelo site neurociênciasprod.grude.ufmg.br. neurociênciasprod.grude.ufmg.br.
Tá bom. 10 horas e 51 minutos, achei interessante, né, ele falando que é um estudo que é de algo que não é linear, né, o comportamento não é linear.
Isso.
Né? E eu tentando determinar que 50% de genético, outro do ambiente e tal. Não tem dessa, não.
Não é assim que funciona.
Não é assim, é complexo e dinâmico. É, tá bom.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.